É, vamos lá então começar essa bagaça. Pastafarianista Podcast. É. Vamos ver o que vai dar essa desgraça em forma de áudio. Vou tentar resumir um pouco o que que vai ser esse podcast, já que essa é a primeira edição, primeiro episódio dessa tentativa de podcast, né? Eu vou meio que aprender a fazer podcast fazendo, né? Resumo da ópera, eu gosto pra caramba de podcast e acompanho vários. E eu e alguns amigos meus tivemos a ideia de fazer um podcast, mas eles infelizmente não se mexem e tem outros compromissos, outros problemas, cada um mora numa cidade, aquela porra toda. Então, eu decidi fazer um por conta própria enquanto eles não se organizam, para que todo mundo faça junto um outro podcast, ou sei lá. E o mais legal desse podcast é que esse podcast é uma espécie de uma terapia. Então sou eu falando comigo mesmo, e eu não tenho a menor pretensão. Eu acho que essa é a parte mais importante para deixar registrado bem nitidamente já no primeiro podcast que eu estou fazendo, que eu não tenho a menor pretensão de aparecer fazendo podcast. Eu não tenho a menor pretensão de divulgar isso. Eu sequer vou divulgar nas minhas redes sociais. Eu ainda estou pensando como eu vou divulgar, esse podcast, mas eu acredito que eu vá publicar na minha conta do SoundCloud, que está meio parada, para eu movimentar. Vou botar os áudios lá dos episódios do meu podcast e provavelmente vá publicar no YouTube, naquele formato bem tosco, mesmo só com o áudio e a minha foto com a cara feia lá no fundo. Bem toscão mesmo, até porque eu gosto muito de acompanhar podcasts via YouTube. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de ficar, ouvindo no celular, lá no Podcast Addict, e eu acabo ouvindo no YouTube, né? Os podcasts que tem no YouTube, eu acho o formato de ouvir no YouTube legal, então acho que eu vou fazer. Mas é aquela coisa, sem pretensão, sem babaquice de, vou fazer um podcast bonitinho, caramba. Até mesmo porque eu vou falar um monte de coisa polêmica, vou falar um monte de coisa que muita gente não quer ouvir. E eu não sei até que ponto vai ser bom para mim, até que ponto vale a pena que esse podcast seja divulgado aí. Provavelmente, quando as pessoas começarem a ouvir, se é que elas vão começar a ouvir, eu vou me incomodar com alguma coisa. Eu já tô meio que prevendo isso. Como vocês podem ver no título do primeiro podcast, primeiro episódio desse meu podcast, o tema é suicídio. Mas antes de começar a falar desse tema tão light, né, para você começar um podcast, né? Ah, começa o podcast falando de suicídio, né? Eu quero primeiro explicar alguns outros detalhes, já que é meio que uma apresentação essa porra, e os meus podcasts vão ser sempre muito longos, propositalmente longos, até porque eu quero que ninguém escute mesmo. Então é aquela coisa, eu vou enrolando bastante na introdução para caso algum desgraçado cai aqui meio que de paraquedas, nem queira ouvir o resto. O cara pensa assim, pô, o cara tá introduzindo ali, falando, 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 não começa nunca a falar do tema. Bom, exatamente, se você já desistiu, você caiu na armadilha que eu tô montando. Primeiro eu vou explicar o nome do podcast, por que que chama Pastafarian Podcast. O grupo dos meus amigos é eu, Amaral, Kratz e Borella, que são os meus três amigos que formam o grupo do WhatsApp chamado Pastafarianistas. Então, esse nome Pastafarian Podcast é uma homenagem a esse grupo, que foi meio que aonde a ideia toda do podcast surgiu. E talvez role o podcast com eles ainda no futuro. Provavelmente eu vá gravar com um deles. Hoje é dia 19 de dezembro de 2018, 1h55 da manhã. E eu desliguei ar-condicionado, desliguei ventilador, tá um calor do caralho, e não é nem porque ia atrapalhar o áudio nem nada, porque eu pensei, porra, pra falar de um puta tema espinhoso desse, é melhor que eu passe calor mesmo pra falar tudo que eu tenho que falar sobre isso. Eu não vou me preocupar em ficar muito me apresentando. Se você provavelmente achou esse podcast, você sabe quem eu sou, tá o meu nome ali aparecendo, Andrei Martins. Ou seja lá onde isso foi divulgado. conforme eu for falando dos temas do meu podcast, as pessoas vão me conhecer, caso alguém queira me conhecer. Não vou ficar perdendo muito tempo me apresentando, né? Até porque eu vou falar tanta coisa e vou acabar me expondo tanto aqui, se que por acaso, se alguém que tiver realmente alguma curiosidade na minha vida vai acabar descobrindo até mais do que devia, então tá tudo certo. Sobre suicídio, o que que eu tenho a dizer sobre suicídio? Suicídio é uma coisa muito interessante. Primeiro porque é um puta tabu. E as pessoas, quando falam de suicídio, elas veem como um tema espinhoso. Simplesmente para mim por dois motivos. Primeiro porque lida sobre dois assuntos que as pessoas não gostam de tocar. A morte, que é um tabu para muitas pessoas. E o segundo, o fato de que a pessoa possa ter o poder e a liberdade de escolher o momento onde a vida dela, quando a vida dela vai acabar, onde vai acabar, como acabar. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Então, no final das contas, eu vejo como até uma certa forma um ato de beleza, um ato filosófico, você escolher a forma que você vai morrer. Porque morrer todo mundo vai, ninguém vai escapar dessa vivo. E aí começam os problemas, porque é aquela velha história. Qual que tá o problema principal no suicídio, afinal de contas? Qual que é o problema principal de uma pessoa tomar a decisão deliberada de se matar? Qual que é o drama em cima disso? Qual que é o problema? Para mim, o problema principal, eu vou falar agora das pessoas externamente, não de mim. No final eu vou falar o que eu penso sobre, de verdade. O que as pessoas pensam sobre, para mim, é o seguinte: as pessoas geralmente têm uma tendência a serem muito religiosas, espiritualizadas. E as religiões, principalmente a religião cristã, prega a ideia de que o suicídio é um pecado, uma coisa muito grave, e que se você cometer suicídio, você vai pro inferno. Inclusive, isso já me remete, eu vou fazer um gancho já. Isso me remete a uma história pessoal, uma história pessoal sensacional que eu passei no exército. Quando eu fui soldado do exército, eu tinha 18 anos, eu era um moleque, não sabia nada da vida. E eu tava dentro de um estande de tiro do exército uma vez atirando. E você tinha que atirar de várias posições e tal. E tinha um tenente que eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele. E ele tava cuidando da gente nesse stand de tiro. E eu fiz uma posição de tiro, atirei, só que você não podia apontar o fuzil fora da posição que você estava apontando. Eu atirei com o fuzil e com o tranco do fuzil, o fuzil subiu um pouco e ficou na posição para cima. O tenente me arrancou de dentro do stand de tiro, me botou para fora, me deu um soco na cara, assim, no capacete, assim, eu fiquei todo assim, balançando a cara, que eu tomei uns socos e tal. Ele olhou pra minha cara e falou assim: "Tu não ouviu, seu bizonho, que não pode fazer aquilo ali, não sei o quê?" Eu falei: eu vi. "Porra, se você atirar em alguém ali e matar alguém, vai dar uma merda do caralho." E eu com a cara de pamonha, né? Tipo, se você se matar, se um tiro daquele voltar em você e te matar, você vai ter cometido suicídio. "Soldado, seu bizonho, e não sei o quê." "O que que acontece com quem comete suicídio, soldado?" Aí eu falei: "Vai pro inferno." Falou: "É, que bom que você sabe." E eu sempre fui ateu, nunca me importei com religião. E eu lembro que eu voltei para dentro do stand de tiro, continuei dando os tiros. E eu lembro que a única coisa que eu continuava pensando na minha cabeça não era nos tiros. Eu ficava pensando: por que que eu dei uma resposta tão instantânea que o que acontece com a pessoa que se mata é ir diretamente pro inferno? Porque a gente é doutrinado acreditar esse tipo de coisa, doutrinado acreditar que, meu Deus, você não pode cometer suicídio, senão você vai queimar no mármore do inferno para sempre e a tua vida vai ser essa eterna desgraça e tudo mais. Daí você entra num monte de outros assuntos, né? Num monte de outros assuntos do tipo: quem disse que existe a vida eterna? Alguém tem alguma prova aí? Alguém tem alguma prova que o ser humano sequer tem alma para transcender e, sabe? Tudo vem dessa ideia que a vida é sagrada e que você transcende e que você fique em outro plano, ou que se a pessoa for espírita, você vai reencarnar num outro corpo e continua e aquela coisa toda. E as pessoas realmente não questionam esse tipo de coisa. Elas pensam assim: não, suicídio não pode porque é pecado, e se eu for cometer suicídio, eu vou pro inferno, vou sentar no colo do capeta, e não pode. Esse é um ponto. Aí o outro ponto é o seguinte: excluindo essa parte religiosa que as pessoas têm, eu tenho certeza que quase todas as pessoas, se é que não são todas as pessoas do mundo, pensam em se matar. Ou já pensaram em se matar alguma vez na vida, ou já consideraram a ideia de se matar. Ou mais ainda, tem às vezes até um parente, um amigo, uma pessoa muito próxima que é querida, que cometeu suicídio. Eu tenho caso na família de pessoa que se matou. Conheço. Nunca tive amigos próximos, mas conheço pessoas que eram do meu ciclo, ou por tabela, que eram, que se mataram. O suicídio é uma realidade. O suicídio acontece todo santo dia. Todo santo dia no planeta Terra tem alguém se matando. Uma vez eu vi um vídeo do George Carlin, que é um comediante falecido já, norte-americano, e ele falava que algumas estatísticas mostravam na época que mais ou menos a cada 30 segundos alguém comete suicídio no planeta Terra. Aí eu fico pensando assim: se a cada minuto alguém se mata, ou a cada 30 segundos alguém se mata, como isso não é um tema mais discutido? Até assim, algum tempo atrás, não se falava de suicídio de maneira nenhuma, nem era um tema. E de repente, nos tempos pra cá, meio que virou um tema, né? O pessoal tem um mês ali, eu não lembro se é novembro. Ou é outubro, sei lá, tem um desses meses aí que é o mês de prevenção ao suicídio, e daí as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre isso, e deixou de ser um pouquinho um tabu, mas continua sendo um puta tabu, as pessoas ignoram, e as pessoas continuam se matando. Mas daí a questão toda é: por que diabos uma pessoa toma essa decisão deliberada de acabar com a própria vida? Primeiro, porque a vida, para a maioria esmagadora das pessoas, é uma desgraça completa. A vida, na maior parte do tempo, para não dizer na totalidade do tempo, é uma coisa triste, decepcionante e chata. E a coisa mais fácil no mundo é você se desencantar e você não querer mais viver. Tipo, eu acho isso uma coisa super natural. Eu não acho que você precise ter depressão ou que você precise ser uma pessoa absurdamente pessimista. E nem que você precise estar passando por uma crise ou ter um problema muito grave para que você queira se matar. Você pode simplesmente ter algum tempo de raciocínio com você mesmo. Você para, pensa um pouquinho sobre a tua vida e você chega à conclusão que talvez a melhor maneira de você viver seja acabando com a sua própria vida. Ou seja, que, sei lá, você chega numa conclusão filosoficamente de que a vida é um grande erro e você quer acabar com a própria vida. Ou simplesmente você pode tomar a decisão de viver bastante, mas de chegar numa parte específica da vida e dizer, sei lá, eu quero viver até 50 anos de idade e ali eu vou encerrar minha vida porque eu não quero passar pela tristeza da velhice, porque a velhice é uma fase muito triste. Ou às vezes, pessoas muito jovens que cometem suicídio. É claro que a gente pode raciocinar assim: ah, a pessoa que vai cometer suicídio, ela vai ser uma pessoa que vai estar triste, que vai estar depressiva, que vai estar numa crise. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de depressão muito profunda e que ela quer acabar com a dor da depressão, e a única maneira dela acabar com a dor da depressão seja cometendo suicídio. Sim, essas coisas acontecem. Mas o meu ponto é: qual é o problema da pessoa chegar a uma conclusão filosófica consigo mesmo, de raciocinar e chegar à conclusão de que ela quer morrer? Independentemente dela chegar à conclusão se a vida faz sentido ou não, se a vida é boa ou não. Mas a pessoa simplesmente chega: pô, eu vivi até aqui, a experiência de viver foi isso aqui e beleza, e eu não quero que essa experiência continue. Qual que será que é o problema? Tomar uma aguinha, que eu não sou de ferro. Qual será que é o problema dessa conclusão ou desse ato, né? Aí eu já conversei sobre esse assunto com várias pessoas. E as pessoas sempre têm respostas muito interessantes sobre isso. E o argumento religioso eu já citei no começo, porque é o argumento mais manjado e o que as pessoas citam, né? Mas fora o argumento religioso, as pessoas têm uma visão sobre suicídio que eu acho muito interessante, porque ela é muito ilusória para mim. As pessoas sempre acham que o suicídio é uma decisão tomada, como eu disse antes, por pessoas depressivas que estão mal pra caramba e decidem se matar. Mas eu tô com o meu notebook aberto aqui na frente e eu digitei suicídio na busca do Google em português. Do Google não, do YouTube. E é interessante você ver os vídeos que aparecem logo de cara. E aparece depressão e suicídio, meu testemunho. Hashtag setembro amarelo. É setembro amarelo que o vídeo me ajudou. Aí o outro aqui. Após tentar suicídio, Luane Dias se recupera em hotel do Rio de Janeiro. E o terceiro. Vídeo de despedida de Juliana Araújo e logo cometeu suicídio. Que essa Juliana Araújo, pelo que diz na descrição aqui, era uma trans que cometeu suicídio. Fez um vídeo. E depois se matou. E a moça tá com uma cara bem boa aqui, inclusive, fazendo o vídeo. Aí é que tá. Muitas pessoas cometem suicídio da maneira mais consciente do mundo. Elas deixam uma carta de suicídio, ou deixam um vídeo, ou deixam uma mensagem para a família dizendo: eu tô bem, eu tomei essa decisão consciente, eu pensei, e eu vivi o que tinha para viver, eu quero acabar a minha vida aqui, e tá tudo bem. Aí as pessoas sempre falam: ai, quem comete uma coisa dessa não pode estar bem. Ai, acabar com a própria vida, que absurdo. Cara, qual que é o problema que as pessoas têm com a liberdade individual? Se a pessoa chegou à conclusão que ela quer acabar com a própria vida dela, cara, isso é uma atitude foda. A pessoa teve a coragem e teve o controle da própria vida ao último nível. Ou seja, disse: eu sou dono da minha vida, dono do meu corpo, dono do meu destino. E eu decidi que eu vou acabar com a minha vida nesse momento. E a minha vida acabou. Pronto, acabou. E assim, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu, inclusive, penso que, cara, eu não consigo ver o suicídio como uma coisa negativa. Por isso que as pessoas acham que eu sou louco, eu penso fora da caixa. Eu não consigo ver o suicídio como algo negativo, porque se a pessoa tá passando por uma crise horrível e ela tem muita dor, e a maneira dela finalizar aquela dor é se matando, eu vejo o suicídio como uma coisa positiva. Se a pessoa tomou a decisão consciente, ela tá de boa, ela não quer mais viver e ela comete suicídio, eu vejo o suicídio como uma coisa positiva. Lógico, algumas formas com que as pessoas cometem suicídio são um pouco assustadoras. As pessoas dão tiro na própria boca, dão tiro na própria testa, atiram no próprio coração, pulam de pontes, tomam veneno, se jogam na frente de um caminhão. Fazem. Cara, eles têm maneiras bizarras. Se você pesquisar, eles têm maneiras muito bizarras e muito criativas de cometer suicídio, né? Inclusive o clichê da pessoa enforcada na porta ou no sei lá, numa corda pendurada no teto, sei lá onde. E sempre que a gente cita isso, é o suicídio e as pessoas ficam: oh, meu Deus, parece que um fantasma entrou na sala. Porque não se pode falar de suicídio. Existe meio que um acordo invisível entre os jornalistas de que não se pode publicar sobre suicídio. Os jornais têm lá a notinha lá do obituário de todo dia que posta as pessoas que morreram lá, mas as pessoas que morrem em acidente e as pessoas que morrem de causa natural, ou que morrem por alguma doença, alguma coisa assim. As pessoas que morrem porque decidiram morrer, porque cometeram suicídio, elas sequer recebem espaço em nota de jornal. O suicídio, ele só é notado quando é alguém famoso que se mata. Eu lembro que na época que eu costumava utilizar o Facebook mais, era bem na época que o Champignon, que era baixista do Charlie Brown Jr., cometeu suicídio. Ele atirou na própria boca, dentro do apartamento dele, com a mulher grávida e tudo. Foi bem hardcore. Isso foi em 2013, 5 anos atrás. Eu lembro que eu fiz um post no Facebook naquela época de que as pessoas começavam a comentar sobre suicídio porque era o Champignon, que era um cara famoso, que era baixista e vocalista de uma banda famosa e que tinha passado por um drama pessoal, que o líder da banda dele tinha morrido alguns meses antes e era tudo uma crise e tal. E daí, pois é, aí o suicídio ele ganha holofote porque ele é um cara famoso, mas cara, as pessoas anônimas que ninguém tá nem aí se matam todo santo dia. Por diversos motivos, de várias maneiras, e ninguém tá nem aí. Claro que a vida também é muito desvalorizada hoje em dia, e é claro que eu também não vejo nada demais. Desde que eu comecei a esse podcast, esse episódio, já tem 20 minutos aí, e várias pessoas já morreram e nasceram desde que eu comecei a falar. Isso é a realidade da vida. As pessoas nascem e morrem o tempo todo. Mas a gente se importa quando? A gente se importa quando é alguém muito famoso que mexe com a vida das pessoas. Ou quando é com alguém que a gente conhece, um amigo próximo, um familiar, aí a gente realmente se importa. E pensa, ó, a pessoa se matou, que coisa, né? E fica um comentário, e tem gente que vê isso como um puta tabu, que não pode nem comentar, mesmo quando é algum parente, alguma pessoa conhecida. Parece que, meu, né, a pessoa. E cara, que medo ridículo, que medo bobo é esse que a humanidade tem de falar sobre a morte? É a única certeza. Conhecimento básico. Tudo que está vivo vai morrer. Tudo que está morto já viveu. Então, onde é que parte que a vida é sagrada, gente, sabe? Tirem essa porra desse raciocínio religioso da cabeça de que a vida é super importante e super sagrada e que, meu Deus, uma pessoa cometeu suicídio. A vida é uma dádiva, ela acabou com a vida. Cara. Vida não é uma dádiva, cara. Vida não é uma dádiva. A maioria das pessoas vive uma vida ridícula, miserável, triste, pra caralho. E daí, quando uma pessoa toma a rédea da própria vida e diz: eu não quero mais viver, eu vou cometer o ato de suicídio porque é assim que eu quero que minha vida acabe. Eu quero ter o poder e o controle sobre a minha própria vida. E as pessoas acham isso triste. Eu acho, não acho triste, eu acho irônico que as pessoas achem triste. As pessoas acham mais legal que uma pessoa viva, triste e miserável durante 90 anos e fique, sei lá, presa dentro do próprio corpo, sendo que ela, como indivíduo, já morreu, na verdade. Como diria Raul Seixas, esperando a morte chegar, ou esperando a morte dolorosa chegar, né? Porque geralmente a morte chega em forma de um câncer, de uma crise, né? De uma doença feia. E daí é aquela coisa, né? Quando é com os animaizinhos. Você tem um cachorrinho, né, um gato em casa, um pet, ele está com câncer incurável. Você vai lá e faz o quê? Você vai lá e dá uma injeção letal no bichinho. Por que ele não pode sofrer, né? Para que deixar o bichinho sofrer? Então a gente vai lá, dá uma injeção, bota o bichinho para descansar, enterra o bichinho no lugar querido e o bichinho fica para sempre no coração, né? E a gente tem toda essa empatia e todo esse cuidado, porque a gente ama os nossos pets, a gente ama os gatos e ama os cachorros. E eu acho super legal, eu também amo os gatos e os cachorros, mas por que diabos nós não temos essa empatia com os seres humanos? Se uma pessoa tiver câncer, ela tem, e o câncer for em estado terminal, não tiver mais como curar aquela coisa toda, a pessoa tem que definhar, a pessoa tem que definhar até morrer. A pessoa não tem opção. Ela não tem opção do suicídio. Ela não tem opção da eutanásia, que é um outro tema. Que a eutanásia, aliás, eu acho que eu quero fazer um podcast só sobre a eutanásia, que é fantástico também. Mas, porra, a eutanásia também não é um tema, sabe? Porra, a pessoa tá muito velhinha, não quer mais viver. Qual o problema de você, sabe? Eutanásia, cara. Se for decidido pela própria pessoa, se a pessoa tiver rédea da própria vida e dizer: meu, eu não quero mais viver, me dá uma injeção para eu descansar. E cara, é muito melhor do que morrer com dor. Morrer com dor, com câncer, fudido. Eu já tive alguns parentes meus que faleceram de câncer. E eu vi de perto a pessoa definhando até morrer, sabe? Isso não é bonito, isso não é, sabe? Isso não é poético, sabe? O suicídio é muito melhor do que definhar até morrer. Inclusive, o meu pai tem câncer. Nesse momento, ele está lutando contra um câncer. O câncer ainda não é muito agressivo, está no início. Ele vai operar no mês que vem. Pode ser que fique tudo certo, pode ser que não. Agora, se meu pai, por exemplo, ele tomasse a decisão deliberada do suicídio e dissesse: ah, eu não quero passar. Pelas dores do processo do câncer avançado, porque vamos supor que ele tivesse com o câncer muito avançado, não tivesse mais o que fazer, e o médico tivesse dado uma característica irreversível para o câncer. Vai morrer daqui a não sei quantos meses, daqui a um ano, sei lá. Qual o problema seria dele dizer, não, eu quero cometer suicídio? Ou se fosse legalizado, ah, eu quero a eutanásia. Seria um suicídio assistido, sei lá. Cara, a família toda tá consciente do que ia estar acontecendo. Não ia ser de sopetão. Seria uma coisa muito mais humanizada, seria uma coisa muito mais respeitosa. Mas não. Se por acaso der algum problema na cirurgia do meu pai, o câncer do meu pai crescer e desenvolver, eu vou ter que assistir o meu pai definhando. E eu tô falando porque é meu pai, né? Então, assim, aquela coisa. Eu não quero ver meu pai definhando. Ninguém quer ver o próprio pai definhando e morrendo de câncer. Agora, essa é a visão egoísta, né? Egocentrada do ser humano. Nesse exato momento agora, quando eu tô falando, tem alguma pessoa que tá desenvolvendo um câncer e nem sabe. E ela provavelmente vai morrer com dor. E tem alguém que tá sofrendo nesse momento. Com um parente que está muito doente ou muito velho ou com câncer morrendo e que não tem opção do suicídio, nem da eutanásia, nem de nada, porque alguém botou na nossa cabeça que a nossa vida é sagrada e que só Jesus, ou só sabe-se lá qual for o seu guia espiritual, o seu Deus, a sua crença, o seu dogma, ou seja lá o que você segue, disse para você que você não pode acabar com a sua própria vida. Porque a vida é uma dádiva, e se você se matar, você vai pro inferno, e é isso aí, e não tem discussão, e acabou. E, cara, as pessoas simplesmente não questionam isso. E eu acho isso, cara, horroroso. Horroroso. Mostra o quanto, na verdade, as pessoas não têm empatia nenhuma umas pelas outras. Porque, ai, a morte é um assunto cabreiro. Será que as pessoas ignorarem a morte não é um assunto muito mais cabreiro do que a morte em si? Porque, gente, pessoas morrem todo santo dia e o mundo continua girando igual. Esse exato momento que eu tô dizendo essa frase aqui, tem algum cara morrendo no planeta. O mundo continua girando igual, nada muda. Pode ser que tenha uma pessoa querida que eu conheça agora e que esteja morrendo nesse momento. A minha vida só vai mudar pelo fato que eu conheço essa pessoa amanhã e eu vou ficar abalado, por exemplo. Mas, cara, sabe, eu acho que todo mundo deveria passar uma temporada trabalhando em um hospital, vendo gente morrendo constantemente, todo santo dia, por no mínimo um mês, sei lá. Ou trabalhar, sei lá, numa funerária, num lugar onde tem gente morta passando o tempo todo, pra perder um pouco desse impacto, pra ver que as pessoas morrem todo santo dia. Pra ver que a tua hora vai chegar e não adianta você ficar empurrando com a barriga essa situação, ou não adianta você ficar ignorando essa situação. A morte é uma realidade, vai chegar para você de qualquer forma. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, por que você não pode ter uma conversa com você mesmo, sabe? Adentre dentro do seu ser e pense: eu quero morrer como? De que forma eu quero morrer? Eu quero ter controle da forma como eu morri ou não? Eu sou religioso, eu quero botar na mão de Deus, eu quero botar na mão da sorte, da vida, eu vou morrer de alguma maneira ou porra, eu quero ter o controle sobre a minha própria morte. Tô tentando trazer aqui o lado bonito, o lado poético do suicídio, de certa forma. Porque, porra, fica falando só de tristeza, de depressão. Isso é um clichê, né? As pessoas sempre acham que o cara que se mata é simplesmente o cara que tá tendo uma crise muito louca, foi lá e se matou e foda-se. E nem sempre é assim, gente. Tem gente que toma decisão de suicídio porque o cara internaliza aquilo e o cara pensa. Às vezes o cara fica anos e anos e anos pensando no suicídio para poder fazer. E não é nem porque o cara não tem coragem, né? Porque as pessoas falam muito isso, né? Ai, o suicida, ele não avisa que ele vai se matar. O suicida vai lá e se mata. Negativo. Tem muitos suicidas que avisam o tempo todo que vão se matar e um belo dia eles se matam. Eu sou muito fã do Chris Cornell, que é um cantor, foi um cantor americano, que cometeu suicídio em 2017, maio de 2017. Faz um pouco mais de um ano. E ele, cara, depois que ele cometeu suicídio, eu sou muito fã dele e você analisar as letras dele, parece que ele vinha escrevendo cartas de suicídio desde quando ele era novinho. Parece que as letras dele ganham outro sentido depois que o cara se matou. Parece que você absorve a arte dele, o que ele queria dizer nas letras, de outra forma. Mesmo que você possa considerar o fato de que ele não precisava ser autobiográfico nas letras, mesmo que você considere o fato de que ele podia simplesmente estar tá vestindo a carapuça ou vestindo um personagem de alguém triste, depressivo, para poder usar aquilo como inspiração para ser músico, escrever um texto, escrever uma letra, uma música. Só que é aquela coisa assim, pode ser que não, pode ser que ele esteja sendo altamente autobiográfico e que ele estava avisando as pessoas durante 30 anos que ele ia se matar e ninguém ouviu. E daí, numa noite, num quarto de hotel, depois de ter feito um show, de estar muito cansado e de ter tomado o remédio lá que ele tomava, que mexia com a psico dele, ele, com a psique dele, ele foi lá e se matou. E é isso aí, Chris Cornell tá morto. E aí? E aí a gente continua empurrando o tema suicídio com a barriga. Achando que não é nada, porque, suicídio é coisa de gente louca, suicídio é coisa de gente depressiva. E pode ser que não seja. Tem um conhecido meu que eu não vou citar. Eu só tô citando o nome de famosos. E aliás, isso vai ser uma regra no meu podcast. Eu só vou citar nome de pessoas que eu sei que não tem problema. Tipo, citei o nome do Amaral, do Kratz, do Borella, dos meus amigos ali que eu tive a ideia de fazer o podcast. E citei o nome de famosos, tipo, que nem do Chris Cornell que eu citei agora. Mas eu jamais vou citar o nome de um parente aqui. Ou o nome do meu próprio pai, que eu já citei aqui também, ou o nome do sei lá, da pessoa que eu vou citar agora na conversa. Porque é expor as pessoas, e é melhor você não ser um name dropper. É melhor você não ser aquela pessoa que cospe os nomes dos outros por aí, que não é legal. E tem um cara do meu ciclo social, que tá no meu Facebook e tal. Que ele posta coisa de suicídio e que ele fala que ele é depressivo e que ele não tem mais sentido para a vida e que cedo ou tarde ele vai se matar. Esse cara, ele tá soltando avisos todo santo dia na rede social de que ele vai cometer suicídio. E eu vejo alguns amigos rindo da situação, achando que ele tá querendo aparecer, que ele tá sendo irônico, porque pode até ser engraçado no primeiro momento você ver um cara falando que ele vai se matar e as pessoas dão risada. Só que na prática não é um negócio engraçado, e na prática, mais ainda, ele pode estar simplesmente enviando aviso de que ele vai se matar mesmo. E aí, um belo dia, o cara vai aparecer morto. E daí a galera vai ficar tipo: ele tava tipo avisando, né, que ele ia se matar, né? E a gente ficou achando que ele tava só querendo chamar atenção. Eu vi outro cara dizendo: mas deve ser porque ele teve uma desilusão, tomou um pé na bunda da mulher ou algum outro problema. E daí ele quer se matar, daqui a pouco isso passa. Cara, pode ser que não passe. E se o cara não teve nada. O cara pode ter depressão, ele pode ter tomado um chifre, um pé na bunda da mulher, e o motivo pelo qual ele cometeu suicídio não ser nenhuma dessas duas coisas. Às vezes o cara pode ser um cara que é reflexivo, um cara que filosofa muito sobre a vida, que pensa muito nele mesmo, na vida dele, e que ele vem anos construindo um pensamento de que o suicídio é a melhor saída e que ele quer escolher uma data específica para cometer o suicídio. E qual que é o problema disso? E as pessoas veem isso como um puta de um absurdo. Tipo, meu Deus, não pode cometer suicídio de jeito nenhum. Não pode divulgar suicídio no jornal porque se influencia e daí vão ter as pessoas tristes que vão se matar. Não, porque todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz pra caramba na vida. Todo mundo tem uma vida plena, feliz, ninguém passa dificuldade. A vida não é uma ralação fodida. A vida não é uma merda pra maioria esmagadora das pessoas, né? O que que a gente tem no mundo? A gente tem 99% de pessoas tristes e 1% de felizes? Ou ao contrário? No fundo, no fundo, eu acho que todo mundo é triste. A diferença é que algumas pessoas são hipócritas. E se escondem e não mostram o que sentem, e outras não têm vergonha de mostrar o que sentem. No final das contas, o estado depressivo de humor, ele é um estado realista sobre as coisas, ele é um estado que mostra as coisas como elas são na realidade. Aí cada um vai seguir o caminho que quer. Alguns vão seguir o caminho de ver coisas positivas, porque acha que a vida vai ser mais suportável, vai ser mais feliz, vai ser mais legal, e outras pessoas vão tomar o caminho da cabreirice, da coisa bizarra e tudo mais, e vou em frente. Eu sempre achei o tema de suicídio absurdamente fascinante. De tanto pesquisar sobre suicídio alguns anos atrás, eu descobri um documentário sobre a Golden Gate Bridge. A Golden Gate Bridge é a ponte que liga San Rafael, na Califórnia, a São Francisco. É a ponte vermelhona lá, super famosa de São Francisco. E eu esqueci o nome do documentário, mas é um documentário sobre a Golden Gate Bridge, porque ela é conhecida como a ponte do suicídio. As pessoas praticamente todo santo dia se matam lá. Elas se jogam porque é praticamente um suicídio certo, né? A distância é muito grande entre o mar e a ponte, é muito alta a ponte, e as pessoas pulam, e o impacto com o mar é quase que uma morte instantânea. Então muita gente opta por cometer suicídio ali. E um camarada teve a genial ideia de filmar a ponte de longe, captar imagens da ponte, e ele conseguiu captar em câmera uma série de suicídios. E conseguiu fazer um documentário reconhecendo essas pessoas que cometeram suicídio e identificando essas pessoas e indo atrás dos familiares, dos amigos, fazendo entrevistas sobre como era essa pessoa em vida e o que que pode ter levado a pessoa a ter essa escolha de se matar e por que fazer daquela maneira. E o documentário, inclusive, aborda como a pessoa se matou, porque tem pessoas que pulam da ponte de cabeça, outras pulam com as pernas, outras pulam meio que sem querer, querendo ali. É, teve um que pulou de costas, dando um puta mortal, um puta salto ornamental muito louco. E eles traçam paralelos até com isso, com a maneira como a pessoa escolhe o suicídio e a personalidade da pessoa. Discorrem sobre uma série de coisas e dão um ponto de vista muito profundo, muito filosófico sobre o suicídio. Uma coisa muito aprofundada. Não é uma coisa sensacionalista do tipo assim: ah, temos uma ponte nos Estados Unidos onde todo mundo se mata, vamos lá filmar e dizer, oh, coitadinhas das pessoas que se mataram. É todo um processo, é todo um cuidado para fazer um puta documentário. Eu esqueci o nome desse documentário, já que eu tô falando dele de maneira tão aprofundada, eu vou digitar aqui Golden Bridge pra ver o nome do documentário aqui. Ver se eu acho aqui. Ver se eu acho aqui o nome do. Nome do digníssimo documentário da Golden Gate Bridge. Se é que já não deletaram, né? Do digníssimo YouTube, porque as pessoas são foda. Acho que é The Bridge o nome do documentário. The Bridge. É? The Bridge. A Ponte, em português, documentário de 2006, que fala sobre suicídio. E tem vários outros vídeos que pode acompanhar no YouTube. Tem um aqui, Golden Gate Bridge Suicide Jumpers, né? Com takes das pessoas se pulando especificamente. As pessoas pulando especificamente para a morte. E, ai, tudo muito tétrico. Oh, a morte, pessoas se matando. Cara, pessoas morrem o tempo todo. De maneiras muito diferentes e bizarras. E muito aleatórias. E eu vou bater nessa tecla até o último dia da minha vida. Seja via suicídio ou seja de outra forma. Por que diabos as pessoas têm que teimar em interferir na vida dos outros, na liberdade individual dos outros? Se a pessoa quer cometer suicídio, ela é adulta e ela é dona do próprio nariz, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o suicídio deve ser prevenido e evitado com menores de idade. Agora, porque, porra, suicídio infanto-juvenil não tem condição de apoiar, né? É muito pesado. A pessoa não é um adulto formado, tá em formação, acho que é interessante de se evitar. Ou de pelo menos a gente tem uma dívida, talvez, com crianças e adolescentes que são pessoas que têm informação, né? Com personalidade e o cérebro em formação. Mas, cara, qualquer pessoa acima de 18 anos que seja dona do próprio nariz, eu não sou contrário à ideia de suicídio. E, putz, pode usar os argumentos mais bobos. Eu já usei argumentos profundos aqui. A gente pode usar argumentos bobos, tipo, por exemplo, o suicídio pode ser a solução dos seus problemas. Se a tua vida é uma sucessão de problemas, você se sente um fracassado e a sua vida é algo extremamente decepcionante para você, o fim dos seus problemas é o fim da sua vida. E essa é a visão triste, depressiva da coisa, mas, cara, nem sempre é. Tem pessoas que tomam a decisão de você se matar e tá tudo certo, a pessoa tá bem. E eu tô sendo propositalmente repetitivo, eu tô 40 minutos praticamente falando a mesma coisa, e eu quero que todos os meus podcasts sejam assim, repetitivos e maçantes. Até porque eu imagino que ninguém vai ouvir. E caso se alguém escute também, a pessoa vai ter que ouvir a ideia sendo massacrada na cabeça dela. Isso pode ser legal. É, mas porra, deixa as pessoas em paz, cara. Deixa as pessoas cometerem suicídio. Deixa as pessoas viver. Eu acho que não pode ter. Viver ou não viver, ou acabar com a própria vida. É, cara, eu penso assim: se a pessoa quer ter uma maneira de vida mais libertária, mais progressista, respeitando a liberdade individual das pessoas, nós temos que respeitar o direito, inclusive, das pessoas acabarem com a própria vida. É, isso parece uma obviedade, parece uma coisa tosca, simples de dizer, mas é uma coisa que infelizmente parece que não entra na cabeça das pessoas de maneira alguma, sabe? E claro, tópico da morte, né? Super difícil. Ah, a pessoa se matou e tal, aquela coisa toda. Ai, a alma da pessoa, e ai, o espírito, e o destino daquilo ali, não sei o quê. Se você for um ateu que nem eu, que acredita que a vida acaba quando acaba, acaba quando termina, e que a gente não tem uma alma que transcende e a gente não continua depois da morte, isso alivia muito a ideia da morte, alivia muito a ideia do próprio suicídio. Porque você é dono do seu próprio destino e tá tudo bem, sabe? E me deixa absurdamente puto as pessoas ignorarem suicídio, sabe? As pessoas que se matam tinham que estar no obituário do jornal, tinha que ser noticiado qual que foi o motivo, entendeu? Daí sempre quando tem um famosinho que se mata e comete suicídio, aí todo mundo noticia. Esses dias teve aquele Chico Lang, acho que é um comentarista lá, clubista lá de São Paulo, comentarista de esportes, né? Acho que é aquele que é corintiano fanático, o filho dele cometeu suicídio esses dias, e daí foi lá no noticiário. O filho do Abel Braga lá escorregou e caiu da janela, aí morreu, caiu lá do, sei lá, do 19º andar, sei lá da onde. E daí muitas pessoas falaram, ah, uns falaram que foi acidente, outros falaram que foi suicídio. Independentemente de ser acidente ou suicídio, só foi noticiado porque é filho de um famoso. Agora, as pessoas comuns que fazem isso, ninguém tá nem aí. Eu recebi um vídeo no WhatsApp esses dias de uma mulher se jogando da sacada de um prédio lá em Balneário Camboriú. E, tipo, as pessoas mandam só, na verdade, porque a imagem de alguém se jogando de um prédio é uma coisa terrível, assustadora, chocante e tal. Mas acho engraçado que as pessoas simplesmente não param e pensam qual que foi o processo para uma pessoa fazer aquilo. E às vezes é um processo de loucura, de desespero, de uma coisa muito feia, mas às vezes não é. Às vezes a pessoa tomou a decisão muito, muito clara e consciente que quer acabar com a própria vida. A única coisa que eu posso fazer é respeitar. Eu quero que a minha vontade seja respeitada, eu tenho que respeitar a vontade dos outros. E eu penso que se as pessoas quebrassem um pouco desses tabus, seria muito melhor. O rito de passagem da morte seria muito melhor. Porque as pessoas iam entender que, na verdade, cara, a vida é isso mesmo. Não tem o que fazer. Não tem para onde fugir, sabe? E vou mais longe até. Quando você tá lamentando a morte de alguém que você gosta, um ente querido, alguém que você ama, ou um artista que você ama, que você é fã, que faleceu, você tá chorando, você tá triste. Você não tá chorando e triste pela pessoa que morreu. Você tá chorando pela tristeza que você tá sentindo pela falta que aquela pessoa vai fazer. Ou seja, a tua tristeza é ego. É o teu ego. É o teu ego que tá fazendo. Ah, rotei, que beleza. É o teu ego que tá fazendo você chorar. Mas será que se você se botar no lugar da pessoa e pensar assim, caramba, aquela pessoa ali descansou, ela morreu, então ela não sente mais dor, o corpo dela descansou e tá tudo certo para aquela pessoa. A vida para aquela pessoa acabou, ela descansou. Se a pessoa for religiosa, ela vai pensar, ah, a pessoa tá num lugar melhor, ah, a pessoa isso, pessoa aquilo. E se ela não tiver no lugar melhor, se acabou ali, acabou ali. O problema daquela pessoa acabou, a vida dela acabou, o ciclo dela aqui na vida acabou, ela tá ali descansando e tá tudo certo. E tem uma série de civilizações, uma série de povos que comemoram a morte, que o enterro é uma coisa de comemoração. Tem vários povos que fazem isso, que o enterro é uma celebração, uma festa com cerveja, com gente, som alto. Eu já vi vários vídeos, me mandaram já vários vídeos sobre isso. Eu vi uma vez uma torcida organizada de futebol, cara, com um caixão de um cara, os caras tudo pendurado numa sacada de um prédio, com o caixão do cara pendurado, os caras pulando em cima da porra da sacada, quase derrubando a sacada, com uma legião de pessoas embaixo pulando e berrando. E o cara que tinha me mandado o vídeo disse que era parecia que era um líder da torcida organizada que tinha falecido, e ele disse para não sei quem que quando ele quisesse que ele morresse, que o velório dele, o enterro dele fosse uma puta festa, uma puta celebração. E os caras respeitaram o desejo do cara em vida e fizeram uma baita celebração. Eu penso, cara, que coisa fantástica isso ali. Aí eu vou ficar, tipo, triste porque o cara morreu. Cara, até a tristeza pela morte, se você analisar por esse ponto de vista que eu tô falando, não faz o menor sentido. Nem a tristeza pela morte. Porque a tristeza pela morte de alguém é simplesmente o teu ego. A pessoa morreu, ela não tá sentindo mais nada. Os problemas dela ficaram para trás, os problemas ficam com os vivos aqui. Mas é aquela coisa, você tá ali sofrendo, mas você tá sofrendo por quê? Não tem o que você possa fazer pra mudar. É aquela coisa, é o torcedor que sofre porque o time dele tomou um gol. Tipo, não, eu sofro porque o meu time pode tomar um gol. Eu fico aflito porque ele pode tomar um gol. Depois que ele tomou o gol, eu ergo a cabeça e eu vou virar o jogo. Já tomou o gol, não tem como voltar. Se é uma coisa que não tem como voltar, porque eu vou perder tempo pensando nisso, né? E a morte é isso, as pessoas, meu Deus, eu não supero a morte de não sei quem e tal, porque os meus sentimentos e tudo mais. Pois é, você vai morrer também, você tá aí remoendo a morte, e principalmente se for suicídio, né? Se for suicídio, não, a pessoa se matou. Uma coisa super cabreira. Pô, eu tinha uma namorada que era assim, que ela falava, pô, ela falava baixo assim, falava, pô, fulano lá que eu conhecia se matou. Puta coisa cabreira. Eu falava, pô, mas tu tá falando baixo por quê? A gente não tá negociando droga, a gente tá falando de morte. As pessoas morrem o tempo todo. Isso é um puta tabu, né? As pessoas ficam nessa vibe de, ah, meu puta tabu do caralho. Não é tabu. Não é tabu. É a morte. A vida surge, a morte surge depois da vida, processo natural, como eu já disse antes, tudo que tá vivo vai morrer, tudo que tá morto já viveu, e isso é a vida. Ninguém é imortal, ninguém é imorrível também, que é uma expressão maravilhosa. Nem o Grêmio é imortal também, né? O Grêmio é o imortal que mais morre, né? Pô, eu amo o Grêmio, mentira. Grande Grêmio. Meu pai me ensinou a amar o Grêmio, mas isso não é assunto pro desse podcast. É, mas pode ser que eu possa fazer no futuro um episódio sobre o Grêmio, porque o Grêmio merece. O Grêmio é foda. É, mas, porra, suicídio, né? Vamos respeitar a galera aí que se mata aí, respeitar a escolha. Pouco importa se a pessoa cometeu a decisão consciente, ou se tava numa crise depressiva, ou se teve um surto. Cara, às vezes a morte é a solução dos problemas mesmo. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes a pessoa comete suicídio, é uma pena. A pessoa podia continuar vivendo, a pessoa. Mas na maioria esmagadora das vezes, a pessoa que se mata, ela cometeu a melhor coisa que ela podia fazer. Porque ela chegou à conclusão que a vida dela não tinha mais saída e que tinha que acabar a vida. Isso tem que ser respeitado. E que bom que eu fui bem repetitivo falando isso. Eu só 49 minutos sendo repetitivo sobre suicídio. Vou tomar mais um pouco d'água. Minha garganta tá até sentindo que eu tô há 49 minutos falando sem parar. Mas eu vou ter que acostumar agora, porque eu vou meter ficha aí no podcast, um podcast atrás do outro. Pretendo tentar postar um podcast desse por dia. Para que sirva realmente como uma descarga, eu já tenho vários temas separados para o podcast. Quero sair falando aí nos episódios, né? Sempre sobre um assunto só. E como eu falei antes, meu podcast não é uma coisa para aparecer, não é uma coisa para arranjar público. Eu simplesmente quero falar sobre assuntos aleatórios, então eu não vou me prender em chegar e ficar, ai, vamos ver qual que é a polêmica do momento. Ai, vamos ver o que que as pessoas estão comentando. E vou comentar o que as pessoas estão comentando. Cara, já tem 500 milhões de podcasts que fazem isso. E esses caras fazem isso porque eles vivem para fazer o podcast, eles ganham grana, ou eles têm pretensão de conseguir público. Eu não tenho pretensão nenhuma de conseguir público. Na verdade, eu falo tanta asneira aqui que. E vou falar tantas asneiras ainda, que dá até um pouco de vergonha. Talvez eu não, nem quisesse que essa exposição ocorresse. Mas é uma coisa legal, isso precisa ficar registrado em algum lugar e tá ali num backup vivo, ao invés de eu só guardar num celular ou guardar num computador, eu mantenho ali no SoundCloud da vida, no YouTube da vida, e fica ali, eu posso, caso eu perca celular, perca notebook, eu posso estar ali, salvar aquela coisa e tudo mais. E é isso aí, eu acho que vai ser super legal fazer. Como eu já disse, eu tenho uma série de temas já, de assuntos que eu separei para falar. E alguns vão ser hilários, vão ser muito engraçados. Eu tenho muitas histórias engraçadas para contar sobre vários assuntos. Eu acho que vai ser bem interessante. Acho que vai ser uma terapia interessante em dias de insônia como esse. Já é 2h42 da manhã. Eu estava antes produzindo o esboço da bateria de uma música da minha banda, do Sem Dogmas. E eu tava ali produzindo, ali terminando de produzir, e mandei pro guitarrista o arquivo e tal. E daí tava pensando, porra, não tô com sono, eu acho que agora é a hora ideal para começar esse processo todo do podcast. E produzir essa porra aí, meter ficha. Não tem muito segredo, não, cara. É pegar o gravador, sair falando sobre o tema. É isso aí, procurar não perder o foco do tema, sair falando. E faço questão de ser repetitivo. E já repeti isso várias vezes, porque, cara, tem que ser repetitivo mesmo, sabe? Senão não tem graça. Eu podia fazer a porra aqui do podcast com 3 minutos. Dizer assim, ah, seguinte, eu acho que o suicídio não tem nada demais, galera. Vamos respeitar a galera que se mata aí. Valeu, falou. Pronto. Fiz um podcast de 15 segundos. E, porra, isso é escroto. O legal é desenvolver, o legal é argumentar, o legal é contar história, o legal é dar depoimento, é falar de experiências. E, cara, nem foi uma decisão tipo, putz, primeiro tema vai ser suicídio porque é cabreiro pra caralho. Eu simplesmente fiz a lista sobre coisas que eu queria falar o primeiro da lista foi suicídio. Porque eu acho que eu tava vendo um outro vídeo que falava de suicídio, eu tava com isso na cabeça, e daí foi aconteceu de ser o primeiro tema. Mas sei lá, se o meu tema, sei lá, número 88 que eu larguei fosse uma coisa idiota, qualquer tema, falar sobre, sei lá, água potável. Eu falaria sobre água potável no primeiro. Tipo, é legal fazer as coisas sem pretensão. Eu tô fazendo podcast da mesma maneira como eu faço com a minha banda. Eu sou baterista do Sem Dogmas, que é uma banda de rock e metal. Aqui de Blumenau, e eu toco no Sem Dogmas porque eu gosto de tocar com os caras, porque eu gosto do som da banda. Eu não tenho pretensão de ser famoso, eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com a banda, e a banda é uma banda autoral, a gente compõe umas músicas, produz e toca um show ao vivo de vez em quando. A gente não ganha um centavo com a banda, e pode ser que ganhe um dia, mas eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar, eu não tenho aquela arrogância de achar que eu vou ser super famoso com a banda e tudo mais. Eu simplesmente faço o lance todo da banda porque é uma necessidade, porque eu curto e porque eu gosto. E da mesma maneira como eu pensei que eu, como tinha o hábito de escrever antigamente e perdi esse hábito de escrever, eu escrevia muitos textos, eu cheguei a escrever a história da minha vida uma vez e eu perdi o arquivo. Eu sempre fui muito de escrever letra, de escrever texto, de escrever coisa e eu perdi esse hábito de escrever. Eu não escrevo uma letra, deve fazer 3 ou 4 anos. E meio que perdi esse hábito, meio que tive um bloqueio. Eu pensei, talvez uma maneira muito legal de registrar as coisas, os pensamentos, não fosse via texto, fosse via áudio. E comecei a acompanhar uma série de podcasts e cheguei à conclusão que podcast era o melhor formato para fazer, para registrar os pensamentos. E automaticamente pensei: como é que eu posso fazer um formato de podcast que seja totalmente anti-podcast? Ou seja, para eu fazer uma maneira para as pessoas não queiram me ouvir, para que elas desistam cedo já de ouvir os meus áudios. Aí eu pensei: bom, eu tenho que fazer introduções longas, enrolar bastante para entrar no assunto, fazer áudios longos de preferência com mais de uma hora, não falar de coisas fáceis, falar de assuntos espinhosos. Tudo isso para afastar as pessoas. Essa ideia é afastar pessoas para que ninguém queira escutar isso aqui. E também não divulgar na rede social, não divulgar e não se preocupar com divulgação e deixar assim mesmo, tá tudo certo. E falar de um tema por vídeo, uma coisa bem arrastada, por mais que tenha uma dinâmica mais arrastada, e de preferência repetitiva, repetindo os pensamentos e os argumentos muitas vezes, para ficar uma coisa bem maçante, porque isso é uma coisa para eu registrar os meus pensamentos, não para aparecer, para conseguir like em rede social. Eu sou uma pessoa muito avessa à rede social, eu só tenho Facebook. Que eu quase não uso, que eu só tenho por causa da banda ainda, para manter alguns contatos e para as pessoas me marcarem nas publicações da banda. E o Instagram, porque eu acho o Instagram uma ferramenta de você conhecer melhor os seres humanos, porque o Instagram é uma das coisas mais bizarras que já inventaram na humanidade. Eu vou inclusive fazer podcast falando exclusivamente sobre o Instagram, porque eu acho o Instagram muito bizarro. Muito bizarro. O Stories do Instagram é um negócio bizarro. E eu quase não uso rede social. Eu não tenho Twitter, não tenho Snapchat. Eu mal e porcamente uso e-mail. No meu WhatsApp eu converso só com as pessoas muito próximas. Eu converso, sei lá, com umas 30 pessoas só no WhatsApp. Então, assim, como eu sou meio antissocial, eu não sou muito, muito adepto a redes sociais. E já teve épocas que eu me expus muito em rede social. Eu já tive perfil grande no Facebook, que eu falava um monte de bobagem, que eu adicionava um monte de gente desconhecida. E eu já tive essa exposição e eu não gosto disso e não quero voltar para essa estaca zero. Acho importante deixar isso tudo bem registrado aqui nesse primeiro podcast, nesse primeiro episódio de podcast, que eu falei sobre um tema extremamente tabu, suicídio, e é isso aí. Tipo, é super legal fazer as coisas sem responsabilidade. Se aparecer 50 negros, né, nesse podcast querendo entrar em contato comigo, comentando e o caralho, tipo, não vai fazer diferença. Porque eu não tô procurando a opinião dos outros, eu tô expondo só a minha. Se ninguém aparecer, e se ninguém comentar, e se ninguém visualizar, cara, melhor ainda. No fundo, no fundo, esse é o objetivo. Até porque eu tô publicando isso aqui, três pessoas sabem que eu publiquei, né? Que são o Amaral, o Borella e o Kratz, que estão sendo citados nesse áudio pela terceira vez. E se eu publicar no YouTube, os meus inscritos no YouTube, acho que eu tenho 40 inscritos. 40 ou 50, sei lá, eu esqueci. Que eu nem sei como eu tenho 40 ou 50 pessoas que me seguem, acho que os meus amigos stalkers, sei lá qual que é a parada. Então, assim, sei lá. Fazendo isso sem a menor pretensão. E vamos ver o que vai dar. Eu espero que eu consiga deixar de ser vagabundo, consiga trabalhar aqui na edição dos áudios e consiga publicar esse podcast, que eu quero que seja diário. Eu quero, se um dia eu tiver empolgado e gravar três, quatro, cinco podcasts num dia só, talvez eu publique isso no mesmo dia, publique três, quatro, cinco de uma vez, não importa. A minha ideia é manter isso aqui ativo e que vire um hábito, para que vire um hábito, eu faço cada vez melhor, com o tempo eu fique mais fluido nas ideias, que o cérebro funcione melhor, que eu fique menos enrolado na hora de falar, que a argumentação melhore, que a fala melhore, que a dinâmica melhore, que tudo melhore. E, pô, fiz esse podcast aqui no pelo. Tipo, não tomei café para acordar, não tomei energético, não tomei nada, só tava aqui produzindo, tive o brainstorm aí de falar sobre suicídio e saiu uma hora falando groselha sobre suicídio e enrolando e saiu. Então, assim, o negócio é fazer, meter a cara, fazer e foda-se. Que mais eu posso dizer? Não sei, me veio Suicide Solution do Ozzy na cabeça agora. É grande música do Ozzy, né? Suicide Solution, né? Oh, os músicos aí sempre influenciando o suicídio, né? Poderia até abrir um parêntese e falar disso. Ah, as bandas que citam letras sobre suicídio e as pessoas que surtam com essas bandas. E ai, porque músico tal fez uma letra sobre suicídio, o fulaninho lá não sei aonde se matou. Eu poderia puxar esse gancho aí pro podcast. Mas eu não vou fazer isso, eu já falei pra caralho sobre suicídio já. E eu acho que tá de bom tamanho pra caralho. E, porra. Vai ser assim mesmo esse podcast, cara. Sem vinheta, sem frescura, sem nada, cara. Vai ser eu falando aí mesmo os assuntos e foda-se. Pra um dia, quem sabe, eu ouvir isso aqui e ficar com uma puta vergonha alheia das groselhas que eu falei. Ou pra quem sabe eu fique. Sei lá, orgulhoso, feliz com alguma coisa que eu falei. É isso aí, cara. Uma hora falando merda. E espero que seja o primeiro de muitos. Pastafarianista Podcast. É. Suicide Solution in the Nights.